Boa noite. Vamos continuar com Davi, ainda 1 Samuel, capítulo 23. Temos visto o que aconteceu com a pequena cidade de Nobe, que Saul mandou matar, foi o que nós vimos a última vez. E Davi recebe a visita do sacerdote Abiatar. Chamamos a atenção que agora ele tem ao seu lado um profeta, Gade, e um sacerdote, Abiatar, embora não fosse rei de Israel ainda, tinha sido ungido para ser anos depois, mas Deus já honrara Davi com um sacerdote e com um profeta ao lado dele. E nós vamos ver a utilidade disto agora. Então, capítulo 23. Continuando a jornada de Davi em fuga, foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus. E livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Ahimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que sejamos orientados, iluminados pelo Teu Santo Espírito, para entendermos a história em si e sabedoria para aplicá-la para os dias de hoje, tantos anos depois, séculos depois, milênios depois. Mas nós te pedimos que Tu nos ajude a ter sabedoria para aplicar nesse mundo tão complexo hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. É curioso que até aqui não apareceu Saul na história, né? Quase como uma pausa na perseguição que Davi estava sendo alvo, feroz, perseguição feroz, porque alguém chegou para Davi e disse: Olha, a cidadezinha de Keila, perto de lá, está debaixo de grande problema nas mãos dos tradicionais inimigos de Israel, os filisteus. Eles estão saqueando as eiras, as plantações, estão fazendo desordem lá de todo tempo, todo jeito, causando grande prejuízo. E eu não me admiraria se Davi dissesse: Mas você vem me contar isso para quê? O que que eu tenho a ver com isso? Acho há pouco que eu venho passando. Não tenho responsabilidade nenhuma como administrador de Israel, como rei de Israel, ou mesmo como sendo como ele era, né? Um guerreiro a serviço do rei de Israel, com muitas batalhas já no seu currículo, mas agora virou um fugitivo, ele próprio, escapando das mãos, não dos filisteus, mas do inimigo que se mostrou pior do que os filisteus, no caso, o próprio rei Davi. Então, é como se fosse eu que preciso de ajuda. E vem para mim o problema de Keila. Fiquei imaginando. E aí a gente anota o zelo de Davi pelo seu povo, ou pelo menos um pedacinho do seu povo, representado aqui por essa cidade, o povo de Deus, como Israel era e ainda é. Então, Davi chama o problema para si, como se fosse um problema dele. É curioso isso. Como se ele fosse responsável em livrar Keila das mãos dos inimigos. De alguma forma, ele se sentiu, sim, responsável por aquilo, que de fato ele não era. Porém, ele faz questão de ter a aprovação de Deus antes de partir para o projeto que ele criou na mente dele. Disse, eu vou lá e vou salvar essa cidadezinha. Era um homem guerreiro, demais, forte, forte em termos de ânimo, de energia, de competência no campo de batalha, não forte militarmente, mas já estava com 600 homens, essas alturas, que ainda é pouco para enfrentar um povo como os filisteus, um exército muito mais bem preparado. Mas era um homem muito, muito audaz, sem dúvida. E fez questão de ter a legitimidade desse seu plano com o aprovo de Deus. Então, não seria apenas só uma coisa da vontade pessoal de Davi. Eu estou com vontade de ir lá e salvar esse povo. Mas, independente do que Deus pensava disso, independente dos planos de Deus, não com Davi. Isso com Davi não funcionava. Ele poderia até colocar o plano dele em evidência, poderia arriscar a sua vida e dos seus acompanhantes lá, que nós já vimos que era gente de toda espécie, muitos até fora da lei. Mas ele fez questão de consultar a Deus, se ele deveria ir. Primeira pergunta que eu tenho para fazer é, você tem o sentimento de que um problema da Igreja Batista Luz do Mundo é um problema seu? Seu? A ponto de você se envolver de uma maneira forte, profunda, até com riscos, não vou dizer de vida nesse contexto que nós vivemos, ok, mas é uma pergunta que deve ficar ecoando no coração de cada um aqui que é membro da Igreja Batista Luz do Mundo. E se você pertence a uma outra igreja, deve ficar ecoando no seu coração com relação à igreja a qual você pertence. Está aqui como um visitante ou coisa assim. Um problema seu. Você sabia que esse deve ser um dos segredos pelos quais nós vemos um grupo de irmãos que realmente servem, que trabalham pela igreja, que ajudam a igreja? Muita coisa pode ser explicada por este ponto aqui, por esse sentimento. Eu vou servir a minha igreja. Não é, eu quero que a igreja me sirva. É curioso que é conhecido entre pastores e tudo mais, que aqueles membros que dizem assim, ah, porque a pregação não está muito boa, ah, porque as programações estão fracas, ah, porque a música na igreja precisa melhorar, ah, porque isso, porque aquilo. Os resmungões quase sempre são os que pouco fazem. E passou uma linha entre eles, vamos dizer agora uma pessoa, ele e a igreja. Ele é um crente que precisa ser servido por aquela igreja, quer ser servido pela igreja, exige serviço. Exige qualidade, inclusive com a qualidade do jeito que ele acha que é qualidade. Porque ele está aqui para ser servido. Se não for da maneira como ele acha que deve ser, não está servindo a igreja para ele. Eu e a igreja. Ele não vai dizer nós. A nossa música não está boa. A nossa pregação, o nosso pastor não está pregando direito. Nossas programações não estão muito bem. Nós. É um problema nosso. E nosso quer dizer eu e os outros. Junta, dá o nós. Então, é um sinal impressionante. É simples, mas se você pode detectar quando um crente fala nós, quando está falando da luz do mundo, em vez de os da luz do mundo, a igreja, o pastor, os líderes, dá a ideia de que está havendo uma separação mental, na mente da pessoa. Se essa pessoa, se esse irmão ou irmã foi entrevistado e fomos conversar com ela, se ela for bem doutrinada, que geralmente é o que nós esperamos que os daqui sejam, elas vão dizer, não, é claro, eu reconheço perfeitamente que a igreja é um corpo e que eu faço parte desse corpo, eu tenho os meus dons, sei estudinho, tá, ok. Mas o sentimento é uma coisa muito forte, ninguém deve dar mais valor a um sentimento do que ele tem. Certamente, ninguém pode ser dirigido na vida pelos sentimentos, pela emoção. Ok. Mas não significa que os sentimentos não tenham muita importância ou muito valor. Tem. E esse sentimento que Davi teve dentro dele, que ele está em perigo, eu vou livrar a Keila. Mas o que você tem a ver com isso, Davi? Não interessa, eu vou levar a Keila. Eu estou aqui, tenho 600 homens comigo. Eu acho que eu aguento essa parada aqui. Negócio, se o rei quer me matar, não quer matar, isso aqui a gente resolve depois. Eu vou livrar a Keila. Isso é um problema meu. Por quê? Porque é meu povo. Bonito demais, gente. Fica aí a pergunta para você pensar. Se os problemas da luz do mundo são os problemas da luz do mundo, ou os problemas, ou faz parte dos seus próprios problemas. Não só os problemas, mas também as coisas boas. Mas as coisas boas é muito fácil você chamar para si. Bonita, né? Aquela é a nossa igreja. Aquela igreja linda em cima daquelas dunas, aquela é a minha igreja. Rapaz, que igrejinha bonitinha. Pois é, legal, né? É nova, né? É mais ou menos, mas é gostoso. Vai um culto lá, tem ar-condicionado lá, bem, bem bonzinho, né? Moderno. A gente come uma coisinha depois, é bom demais. Então, falar de coisas boas é sua igreja. Agora, bota bronca, bota problema, bota dificuldade, bota necessidade de ajuda desesperada que muitas vezes os líderes têm, de pessoas que têm capacidade, têm condições e não levantam uma pena para ajudar a igreja. Não sentem que os problemas da igreja não são os problemas dele. Alguém assim é mais ou menos um membro de lista. Formalmente numa ata, mas não é de coração. Nós não vamos fazer diferença, é óbvio, diferenciação. Não compete a nós isto. Então, está na lista, é membro, ok. Mas, na realidade, a pessoa se auto coloca no meio aí dessa lista. Tem uns que trabalham muito e chamam para si. O problema é meu. Que coisa linda, que Deus honre irmãos e irmãs desse quilate. E faça que os outros, que pouco fazem, se toquem, se lembrem disso, se inteirem disso aí e procurem se dispor mais. Mas isso não é tudo. Nós estamos sujeitos a sentimentos e planos que não, obrigatoriamente, não combinam com os planos de Deus. Mesmo que sejam razoáveis, sejam biblicamente corretos, mas é preciso encaixar o seu trabalho, o seu serviço com uma aprovação divina, é minha igreja, ela está em dificuldade, ela está precisando e eu vou ajudar. Vou porque vou mesmo. Peraí. Ótimo que você queira, que você se disponha. Muito bem, mas consulte a Deus, entregue a Deus. essa sua vontade de servir e de fazer alguma coisa. É, mas para Davi foi fácil, ele consultou Deus direto, ou através do profeta, como eu vou já dizer, ou através do sacerdote, é fácil. Eu devo invadir Keila? Deve. Ah, pastor, assim é fácil. Primeiro, não era sempre assim. Segundo, quem acha que não dá para consultar a Deus porque não tem um profeta ao seu lado e nem uma pedra, se é que era isso, depois vou explicar o Urim, Tumim, que brilhava de um ou do outro para dizer se era assim ou não. Se não é assim, então não adianta consultar a Deus, não, é muito vago e tal. Então você não está entendendo. Pronto, vamos lá para a reunião das crianças, lá da aula de teologia, que eu achei engraçado. Piquenique teológico, o que que o pastor Alves vai dar de teologia para essas crianças? Eu fiquei curioso. Pois se você acha que não vale, não tem muito sentido consultar a Deus por um projeto específico ou por um plano que você tem de servir na sua igreja, pena que eu não... Ah, se eu tivesse Urim e Tumim, que é essas pedras que brilhavam, para dizer sim ou não. Ah, se eu tivesse alguém para consultar. Então, mas não tem. Então, vá para a aulinha lá de teologia de 6 a 13 anos, 14, sei lá, porque você não entendeu a doutrina do Espírito Santo de Deus. Muito maior do que Urim e Tumim, que é duas pedras que brilhavam, como tudo indicava que era. Muito maior do que o profeta Gade, ou do que o sacerdote Abiatar. Ou seja, o Espírito Santo habita em você. Tenha comunhão com o Espírito Santo, consulte ao Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo, ok, não vai ter uma resposta sim ou não, de uma forma imediata, eu sei disso, muito bem, claro, ok, vai ficar um tempo que pode parecer que não tenha uma resposta, que a coisa está um pouquinho vaga, não está um pouco obscura, sei disto. Mas não anula o fato de que você, se é um filho de Deus, que o Espírito Santo habita em você e lhe ilumina e fala de Cristo para você. É quem fala, é quem exalta Cristo no seu coração, é o Espírito Santo. Então ele está às suas ordens, não vou dizer ordem, eu não gostei da palavra às suas ordens, ao seu dispor, graciosamente ao seu dispor, para lhe orientar. Então, se você quer serviço na igreja e não vai ouvir um não ou um sim, como Davi ouviu aqui, isso não significa que o Espírito Santo não está atento, não está agradado pelo fato de você querer servir e que não vai lhe direcionar. Agora, a forma de fazer, o método, o tempo, isso é com ele. Então, você tem um plano de serviço na igreja e entra naquela equipe ou naquele departamento ou ali e serve, e de repente ali não foi muito bem, passou para o outro, quando você olha para trás, assim, engraçado, eu estou servindo de uma maneira muito diferente do que eu pensei um ano atrás. E está gostoso esse seu serviço hoje? Uma delícia. E o antes, o primeiro que você entrou mesmo, falou com o pastor achou uma boa ideia e tal, ali, e não deu muito bem, não. Aí passei para outro que foi uma delícia. Adivinhe quem foi que lhe orientou, que dirigiu, que disse sim ou não para o seu plano? O Espírito Santo de Deus. Agora, eu temo que para muitos crentes, essa conversa que eu estou tendo aqui, é meio teórico, ou teórica. Eu consultar o Espírito Santo. Ixi, é muito complicado, eu não sei fazer isso não. Pois é, isso são coisas básicas da vida cristã. Você está em paz com Deus, com o que você está fazendo na sua igreja, com o que está fazendo com a sua família, com o que está fazendo na empresa que você trabalha, no seu serviço a Deus de uma maneira geral, você está em paz com Deus, você está sendo conduzido por Ele o tempo todo? Tu está falando assim de uma revelação, né? Não, revelação não, porque tem um amigo ali que é carismático, que recebe umas revelações. Não, é isso não. Ah, então, eu não sei o que você está falando, não. Eu não sei mesmo. Eu vou tocando. Pois é, vida cristã não é para se ir tocando, é para se entender o que Deus se dispõe a fazer na vida do crente. e o envolvimento dele com a igreja. Davi foi fantástico em se identificar com Deus nisso aí, dizer, é de Deus, é meu. É do interesse de Deus, é do meu. Vocês vão ver ao longo da história dele, está só começando. É preciso legitimar a sua vontade de servir, de trabalhar para Deus, diante do próprio Deus, para saber se vai em frente, se para, se ele muda aqui ou acolá. E, ao longo do tempo, ele vai mostrando da maneira que ele quer. Como é que ele consultou a Deus, Davi? Não sabemos se Abiatar, que tinha fugido lá do massacre, em que Doeg matou 85 dos parentes dele, e ele escapou e foi lá, encontrou Davi onde ele estava. Se Abiatar já estava com ele, deve ter sido via Turim e Umim. O que é isso? São dois objetos, parece que são dois objetos, pelo número Umim e Tumim, é de dois, tudo indica, e que estava na estola sacerdotal do sacerdote. E em situações bem especiais, eram feitas consultas a Deus através destes dois elementos aí. Que elementos? Muitos acham que era uma pedra, duas pedras preciosas, e que quando uma brilhava era sim, quando a outra brilhava era não. Aí outros dizem, não tem nada dizendo disso, era um pedaço de pau. Estava lá, de cores diferentes, madeira. E era de alguma maneira, brilhavam, ou tinha algum sinal de que um era uma coisa, a outra era outra. Em suma, não sabemos os detalhes, mas era uma forma aprovadíssima por Deus, não só aprovada, criada por Deus, para que fossem feitas consultas a ele, apropriadamente, através de um sacerdote, sobre sim ou não. Era diferente de um pronunciamento em que um profeta fazia em nome de Deus. Uma consulta de Urim e Tumim não tinha pronunciamento nenhum. Era sim ou não, como Davi fez. Eu vou a Keila? Vá. Vou vencer? Vai. Pronto, sim ou não. A base era essa. Lá na frente, nós vamos ver que Abiatar já tinha, de fato, chegado lá, na próxima etapa, lá onde Davi estava. Mas se foi antes de Abiatar chegar, Davi tinha um outro recurso. Como eu disse, um privilégio, tinha um profeta ao lado dele. Então, era válido também que Davi tenha consultado a Deus através do profeta Gad. Pastor, uma pergunta. É impossível que Davi tenha consultado a Deus direto, diretamente, sem... Lá na frente diz que ele usou o Urim e Tumim, não com esse nome, mas ele consultou através da estola sacerdotal. Mas aqui não diz. Então, não dá não para ser, Davi consultou direto a Deus, e Deus colocou no coração dele, sim ou não? Pode ser? Pode. É improvável, não é o que se acha que Davi fez, por causa do próprio contexto até da outra cena ali, mas pode ser? Pode. E o crente hoje consulta a Deus, ele próprio, e ele pode se utilizar de pessoas e que eles, espiritualmente, eles têm uma certa confiança e que acham que são crentes sérios e se utilizam de conselhos, que a Bíblia fala muito bem de conselhos, orientação. Então, sim, hoje o crente não vai ter Urim e Tumim, não vai ter um profeta do lado dele, mas ele tem crentes em que ele pode confiar, pastores ou não, e pedir sugestão, pedir opinião. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E vai sentindo alguém com muita experiência, alguém que ele entende que tem sabedoria de Deus. Ele vai e pergunta, pode ser. Isso não está fora de possibilidade. Mas, especialmente, consulte a Deus diretamente. Converse com Deus. Converse com Deus. O vai e vem foi interessante. Davi consultou a Deus e disse, vá. Lá no versículo 2. Irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor, vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. A ideia aqui, ou um profeta falando, ou pode ter sido sim ou não, e que o autor botou desta forma aqui, mas pela maneira que está aqui, é igualzinho a resposta sendo sim ou não, e no caso foi sim e sim. Eu vou para Keila? Vá. Você vai conseguir vitória? Vai. Então, observe aí praticamente o sim ou não. Mas os homens de Davi ficaram morrendo de medo. Davi, nós estamos com medo dentro de Israel, da nossa terra, quanto mais enfrentando os filisteus, os reais inimigos de Israel. Aí Davi, eu não sei se Davi temeu também, não creio, é só uma opinião, eu acho que Davi quis só se certificar, mais por causa dos, para acalmar o pessoal dele, não sei, nem posso afirmar, mas ele repetiu a consulta aqui. Um líder muito hábil, então talvez para acalmar mesmo a moral, a famosa moral da tropa, coisa assim, viu que os homens estavam temerosos, aí quis confirmar, e Deus confirmou, e lá foi Davi. Esta é a primeira luta de Davi por conta própria, sem estar servindo a Saul. Já vimos que Davi serviu abundantemente a Saul, ganhava as vitórias, ganhava tanto que ficou mais famoso do que Saul, e Saul, daí partiu o ódio de Saul. Mas ele já tinha lutado em muitas batalhas como servo, soldado de Saul. Ele ia oficialmente em nome de Israel. Agora, não. Essa é a primeira vez que a Bíblia fala de Davi indo por conta própria com um grupo que a gente pode achar que é muito ou que é pouco. Se for pensar em termos de poucos inimigos na frente, ele com 600 homens, é muito. Se for pensar em termos de um exército de 3 mil, 4 mil, como devia ser o de Saul, rei, mesmo que tinha um exército na mão, era muito pouco. Não queria dizer muita coisa, não. Seja como for, Davi foi lá, matou muito filisteu, mataram com ele mesmo. Ele foi lá na frente, ele chegou a ser repreendido por Deus e pagou caro por esta matança, às vezes desnecessária. Não estou dizendo que foi o caso específico daqui, mas era, de fato, era uma característica de Davi derramar sangue, muito sangue. E Deus não se agradou daquilo. E Davi pagou caro, como? Não tendo a permissão divina de fazer o templo, que ele tinha tanta vontade lá em Jerusalém. Passou para Salomão, nós vamos ver isso lá na frente depois. Então Davi livrou Keila, e pegou o gado e devolveu para Keila. O gado que tinha sido roubado deles, ele devolveu para Keila. Versículo 7 e 8. Foi anunciado a Saul, lá vem Saul de novo, que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos. Olha só, olha só. Como arranha uma frase dessa, porque a gente sabe quem é Saul. A Bíblia está dizendo quem é Saul. E ele com a maior desfaçatez do mundo. Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado. Quer dizer, está fechado, está lacrado. Pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Isso aí está liquidado. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Então Saul fica sabendo e vibra com a notícia, porque Keila era fácil de fechar o acesso à Keila. Com o portão fechava tudo. Mais uma vez, Saul coloca o nome de Deus, dizendo-se muito abençoado por Deus, protegido por Deus. De novo, já mostrei isso para vocês mais de uma vez. Eu fiquei imaginando como devia ser confuso para um ouvinte, alguém que ouvia Saul falar desta forma. Devia ser de deixar um muito, muito confuso. Saul era o rei de Israel, escolhido por Deus para ser rei de Israel, ungido para ser Deus de Israel. Ao mesmo tempo, era um perseguidor de um herói de Israel. E estava alocado. Mandou matar uma cidade inteira, embora pequenininha, mas uma cidade inteira. Então, afinal de contas, quando Saul falava que Deus me ouviu, Deus me atendeu, é mesmo, é confuso. Nós sabemos, lendo as Escrituras, sabendo quem é Saul, é fácil para nós dizermos: que camaradazinho hipócrita, como é que pode, fingido? Mas na época não devia ser fácil para os súditos dele, pus lá os israelitas de uma maneira geral, o rei dizia uma coisa, depois dizer outra e fazer outra, devia ser muito complicado. Seja como for, é impressionante, eu estou reenfatizando isto, como pessoas usam o nome de Deus. Não é à toa que Deus colocou nos 10 mandamentos não usar o nome de Deus em vão. Agora, quando alguém hostil a Deus, um incrédulo, um ateu, ou alguém que abertamente desrespeita Deus, é fácil notar. Ele está dizendo porque quer, mas não tem menor peso as palavras dele. O problema é quando se chamam pessoas de Deus, se auto-qualificam como pessoas de Deus, evangélicos, pastores, pastoras, como é muito comum hoje, pastoras, que falam como se tivessem autoridade bíblica de serem pastoras, que não têm, mas acham que têm, e falam como se tivessem profetas, profetisas, autodenominados, é bom que se saiba, influências, que têm milhares, milhões de seguidores, têm aparência de legitimidade, mestres na oratória, falam bem, encenam bem e falam em Deus abundantemente. E falam muito mais do que só em Deus. Falam em mais detalhes, falam em Espírito Santo, falam no tabernáculo, falam no Santo dos Santos, falam no maná, e fazem aplicações da maneira que querem, e com ares de muita autoridade. Pastor, quem é que vai nos dizer se ali está alguém realmente legítimo para falar essas coisas para nós? Como é que eu sei? Tem mil à disposição para eu ouvir. Como é que a gente sabe? É simples. É simples. Como é que essas pessoas tratam a palavra de Deus? Que é o que nós temos hoje para medir, é isto. Mas a ingenuidade continua rompante entre muitos, muitos. Mas pastor, ele fala tão bem, ele fala de Jesus com tanto amor. Você está vendo o amor no coração dele? Está. Ou você está vendo o amor na boca dele? Prudentes como as serpentes, examine, pé atrás, talvez dois atrás. É muito mais raro um pregador legítimo do que um não legítimo. Óbvio, porque as heresias estão aí no mundo, e o portão para a perdição é largo, o para a salvação é curtinho, apertado o caminho, nós sabemos disto. Então você vê 20 pregadores aí, escolhidos quase ao acaso, evangélicos, entre pregadores e pregadores, profeta, profecia, sei lá o que for, sei lá, 5 vão ser legítimos, se muito, 3, não sei, não tem uma estatística para isso, é óbvio. Mas pode ficar certo, e vou dizer mais, você quer uma indicação muito boa, e importante para esse tipo de atitude sua diante daquela pessoa, os números de seguidores. Via de regra, seguidores muito elevados significam distância de Deus. Via de regra. Há exceções? Há. Descubra as exceções, preste atenção para as exceções, existem as exceções. O problema é que muitas vezes o que impressiona só é aquele número. 1 milhão e 4 placas do YouTube atrás dele ali. 4, pá, 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 pá. Quando fez 100 mil, quando fez 200, 500 milhões, esse é do bom. Pode ser um vendedor do bom, pode ser um mágico do bom, um ilusionista do bom, um hipócrita de primeira, mas não é servo do Deus Altíssimo. Veja a escritura, bereianos. Os bereianos foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque examinaram continuamente para saber se as coisas eram assim. Examinaram aonde? Na palavra, que naquela época só tinha o Velho Testamento, era muito mais complicado, inclusive. Agora nós temos Velho e Novo Testamento para examinar. Examine e não se deixe levar. Outra coisa, uma pregação de meia hora de vídeo não substitui um estudo seu de meia hora, de leitura bíblica. O seu conhecimento, não terceirize seu conhecimento por causa do pastor A, B ou C, pastor Mauro da minha igreja, pastor fulano, não. Eu que não sou fonte da parte mais importante do seu conhecimento bíblico, e muito menos da sua intimidade com Deus. Se eu soubesse que era assim que você me considerava, eu pedia demissão hoje. Não é meu papel. Meu papel é explicar para vocês, é tornar mais fácil você entender e lhe ajudar a aplicar hoje. Esse é o meu papel, o papel do pregador. Mas que eu vou substituir as minhas pregações aqui, a sua leitura, o seu estudo, você quebrar a cabeça pedindo a Deus sabedoria para entender as escrituras? Não, absolutamente. Não há substituto para isso. Então você pode ouvir pregação a valer, mesmo das boas, e ainda vai vir muitos que não são, mas considerando que sejam, ok, pode ouvir as boas, ouça, mas de uma maneira moderada, de uma maneira equilibrada, equilíbrio. Não é que todo o input que você vai ter, toda a entrada que vai ter na sua alma com relação à palavra de Deus, vem de vídeos, ou vem da pregação do púlpito, ou da aula da escola dominical. Não é. Se está acontecendo isso com você, está acontecendo por causa da sua rotina, dos seus trabalhos, das suas obrigações, dê um jeito, meu irmãozinho, minha irmãzinha, porque está errado. Está incompleto, melhor dizendo dessa forma, não vou dizer errado, mas está incompleto. E você vai pagar um preço por isso. Vai levar uma surra de Deus. Não. Esse preço pode ser simplesmente uma vida cristã fraca. Sem entender bem, indo para aqui ali, por todo o vento de doutrina, como Paulo diz, cuidado, vai para lá, vem para cá. Suas convicções são muito frágeis, lógico, uma fé alimentada por pregação terceirizada de outros, muitos até sem menor autoridade espiritual. Então, escolha o que vai entrar nos seus ouvidos e nos seus olhos, e especialmente no seu coração. Escolha com muito cuidado. É muito fácil, repito, é muito fácil. Isso é elementar, é uma criança sabe disso, mas às vezes a gente se esquece. O quê? Davi disse, Deus finalmente me deu nas minhas mãos, Davi. É fácil dizer, ou você dizer, eu sou japonês. Pode dizer à vontade, eu sou japonês. Japonês? Sou japonês. E eu tenho um primo que é um lagarto. Já disse, né? Além do mais, na terceira fase já estamos chamando as providências, tomando as providências para alguém para cuidar da sua mente. Mas é fácil, isso é o que eu quero dizer. E quando eu digo assim de uma maneira exagerada, talvez não devia nem exagerar tanto para efeito do exemplo, porque assim é fácil você perceber que alguém que diga que tem um primo que é uma lagartixa, a pessoa não está normal. Mas quando não é exatamente isso, e a pessoa diz, porque Deus me revelou, e agora? o Deus, Deus do céu, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me revelou hoje. Eu caí de joelho no chão. É diferente que tem uma, dizer que tem uma prima lagartixa. É diferente. Mas pode estar mais falso do que a prima dele. Esse é o problema. E é muito fácil ele dizer, você dizer coisas de Deus, coisas bonitas de Deus, é muito fácil, é perigosamente fácil, porque ele pode lhe iludir e iludir as pessoas para as quais você está se dirigindo. É fácil. E para as pessoas descobrirem que você estava dizendo que não era sincero, que não era real, dá um trabalho enorme e prejuízo nas coisas de Deus, na igreja de Deus, no reino de Deus, no trabalho de Deus. É fácil. Não aceite as palavras como elas vêm. Automaticamente. Não aceite. Nem de mim. Não aceitem. Confiram para saber se é assim mesmo. Me teste. Pergunte. Posso errar e diga errei, me perdoe e vir corrigir diante da igreja. Mas fiz isso. Então, e se algum pregador não aceita esse tipo de interpelação, pode tirar. Sabedoria vale ouro, né, como a própria palavra dele diz. Muito bem. E claro, o outro lado da moeda é você próprio se policie da maneira como você usa o nome de Deus. Eu tenho alertado contra o problema de você ficar ouvindo pessoas falarem em nome de Deus, pessoas sem legitimidade. Foi esse ponto. Mas tem o outro lado da moeda. Não seja você quem vai ficar falando em Deus aí, nas coisas de Deus e tudo, porque é fácil também. É fácil o outro dizer para lhe iludir, e é fácil você dizer e vai iludir muita gente. Muita gente. Claro, não tem como saber na hora. Então, alerta, muita alerta. E sempre combinando o que aquela pessoa está dizendo com a doutrina dele de uma maneira mais geral e com a vida dele. É outro dado muito importante a considerar. Não adianta palavras bonitas, doutrinas bonitas, teologias bonitas, se não há vida paralela, ao lado, simultâneo, lado a lado, uma coisa da outra. Aí dá para a gente ter uma noção bem melhor do que está acontecendo, que não é ainda 100% seguro, porque ser humano é complicado, mas tem sabedoria. 9 a 14. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traz aqui a estola sacerdotal. Como eu falei, agora Abiatar já tinha chegado ao lado de Davi, agora temos certeza que foi na base do Urim e Tumim, que não está aqui o nome deles, mas é óbvio, quando ele disse que tinha levado a estola sacerdotal, foi exatamente como que preparando para este momento, em que Davi disse, traz aqui a estola sacerdotal, ou seja, vou usar o Urim e Tumim agora. Tudo indica que foi isso que aconteceu. Traz aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele. 2. Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. Veja uma oração bonita, angustiada e extremamente sofrida de Davi, pedindo ajuda, pedindo por favor que Deus resolvesse. Estava em grandes apertos, apuros, para tomar uma decisão, para saber o que faria. Ele ficava em Keila, ele tinha acabado de livrar Keila, talvez fosse o herói de lá. Ao mesmo tempo, o rei estava vindo para pegá-lo. E o que é que eu faço? Angustiado. Faz-o saber ao teu servo, final do 11. E disse o Senhor, descerá. Novamente, sim ou não, né? Estão vendo? Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então, se dispôs Davi com seus homens, uns 600, aí o número, 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sem rumo certo. 600 homens, imagine a logística para alimentar esses homens, imagine a logística para se esconder de Saul. Não era um homem só aqui, mas não, Davi, era um exército, não um exército, mas um monte de homens atrás dele. Sem rumo certo. Difícil, a vida do crente é difícil. Muitas vezes parece que a gente está sem rumo certo na vida. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Eu reconheço que não devia ser fácil a situação também dos keilenses. Keilenses eu estou inventando, né? É os habitantes de Keila. Keiliano, keilense, como vocês quiserem. Devia ser muito difícil. Porque óbvio que todo mundo sabia, a essas alturas, o que Saul fez com Nob. Matou os 85 sacerdotes, a linhagem todinha, achou pouco, ainda foi a Nob e matou as mulheres, as crianças, até os animais, vocês viram a história. Então imagine os cidadãos de Keila. Nossa vez chegou. Nossa vez chegou. E não é só porque Ahimeleque protegeu Davi e consultou a Deus por causa de Davi, por ciúme. Não, é muito mais sério. Agora, o próprio Davi está no nosso meio. Está aqui dentro de nós. Porta fechada. Davi está aqui dentro. O que vai acontecer conosco? Reconheço. Deve ter sido muito difícil. Davi saber de Deus. Eles vão me entregar? Vão. Agora, os que querem filosofar teologicamente, depois a gente conversa. Né? Deus disse que eles iam fazer uma coisa que não fizeram, porque não aconteceu a situação. Muito curioso isso. Fica aí só para os que gostam de polemizar um pouco. Eles vão me entregar? Vão. Não houve nem a chance, como vocês vão ver. Interessante. Então, Deus disse algo que ele sabia de antemão que iria acontecer e não aconteceu porque não houve oportunidade. Mas fica aí esse detalhe. Pode ser também, a essas alturas, Deus sabendo de tudo, óbvio, que os keilenses lá já tinham negociado com Saul. Não sei. Então, Deus estava dizendo, eles já te traíram, Davi. Já te entregaram. É só Saul chegar, tu já estás liquidado. Não sei. Ou se Deus previu uma coisa que nem aconteceu. Então, deve ter sido difícil para o pessoal de Keila. Porém, deve ter sido muito aguda a dor de Davi de ser entregue pelo próprio povo que ele acabou de salvar. É difícil. No coração dele, é isso que eu recebo. É isso que eu recebo. Não estou dizendo que ele ficou com ódio do pessoal de Keila, talvez ele compreendesse desse também a situação do lado de lá. Não tiro da realidade, tudo bem. Mas vocês acham que isso diminui a dor de ser traído? Eu já anotei vários tipos de vários exemplos em que Davi se viu como tipo de Cristo. Aqui é mais um traído. Judas foi o grande exemplo de traidor, né? Escolhido para ser apóstolo de Jesus Cristo, protegido por Jesus Cristo, ali do meio íntimo de Jesus Cristo. Pá, entrega Jesus Cristo. E ele não estava correndo perigo, como os de Keila estavam. Então, os judeus foram muito duramente acusados por Pedro e por Estevão. Eu não vou ler a passagem. Já lemos, inclusive, já pregamos, né? Atos, está em Atos, pregamos tudo sobre Atos, ou quase tudo. Mas lá está em Atos 3, e 13 e 7, 72, que eu não vou ler. Mas foram duríssimos, tanto Pedro quanto Estevão. Estevão, antes de morrer, morreu logo depois. mas na acusação contra os judeus, vocês traíram Jesus Cristo. Deve ser algo muito, muito dolorido. Tem várias formas de trair, vários tamanhos de traição, de todo tipo, mas nunca traia ninguém. Nunca traia ninguém. A gente fala em traição, logo se pensa em casado, né? Uma mulher, ou a mulher no coração a outro homem, tá incluído, óbvio, nessa dor. Mas até tirando isso, um traidor da pátria, que durante uma guerra, um espião, entrega segredos do seu país, tira também. Pense um pouquinho nas traições pequenas, que sejam do dia a dia. Alguém que confia uma coisa a você e você, entrega. Alguém que nem lhe contou nada, mas você sabe de uma coisa e, sem contar ou não contar, você vai por trás e você trabalha contra a pessoa que pensa que você é amiga dela e que pode confiar em você. Então, tem traições pequenininhas, outras maiores, outras enormes, mas seja como for, é algo muito ruim ser traidor ou trair alguém. Os pobres cidadãos de Keila devem ter ficado com essa amargura, talvez não tanta, porque Davi foi embora, claro, depois dessa. Então, pelo menos os de Keila não viram, não tiveram o profundo desgosto, imagino eu, de entregarem o homem que os tinha salvo. Deus nos livrou disso, inclusive, permitindo Davi escapar antes. Mas é óbvio, com muita dor no coração. Saul desiste de Keila, então, como diz aqui, versículo 14. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o toda semana, né? Toda semana Saul buscava Davi. Todo mês. Todos os dias. Porém, Davi, com a sua astúcia, escapava das suas mãos. Não é isso aí? Vou esperar até... Ah, finalmente! Davi, na sua astúcia, escapou das mãos de Saul. Não, não e não. Deus não o entregou. Não entregou Davi nas suas mãos, nas mãos de Saul. Deus, veja como o autor faz questão incessantemente de exaltar Deus e dizer: Davi está escapando porque é um grande guerreiro, é um sábio em termos de estratégias militares. Podia ser um grande guerreiro, que era, que devia ser muito bom estratégia militar, que era, nada nula, mas isso não era o motivo pelo qual ele estava sendo livre constantemente do poderoso rei Saul, com seu exército oficial de um país nas mãos dele, e Davi sendo livre. Por causa de Davi, não. Pesou, humanamente falando, como gostamos de dizer, o fato da habilidade de Davi e tudo mais, claro. Mas, na base, quem estava salvando todos os dias Davi era Deus. Vou encerrar aqui. E versículo 15 a 18 nós já vimos. No próximo a gente recomeça no 19. É quando Jonas foi estar com ele. E você pode orar, você pode se preparar espiritualmente, pode se revestir da armadura de Deus, tudo isso. É bom que faça, é preciso que faça, mas quem vai lhe livrar é Deus. Ok? É Deus. Pastor, tem alguma condição para isso? Pergunta complicada. Também eu mesmo faço e eu mesmo me complico. Tem alguma condição para isso? Sim, não. Porque Deus vai nos livrar de uma maneira incondicional, de uma maneira geral, e não vai permitir que nós caiamos de novo nas garras do diabo e voltemos para o estado de perdição. Absolutamente incondicional. Há um aspecto, sim, em que dependerá da sua fidelidade a Deus, da sua humildade diante de Deus, buscando ajuda, pedindo, exatamente como Davi fez. Estão invadindo Keila, vou pegar esses filisteus que estão atazanando a vida do Ziqueila. E Deus olhando, gostei, Davi, claro. Senhor, eu vou ou não vou? Consultando a Deus, interessado em saber o que Deus pensava disso. Tudo isso, você já te contribuiu zero para o fato de Deus salvar dia a dia Davi? Não. Não contribuiu zero. Mas explica a proteção de Davi? Não. Também. São coisas que estão juntas, coexistem lado a lado na nossa vida cristã. Você faz o que você pode, usa os seus recursos, como Davi usou lá, Urim e Tumim, falando com o profeta, oração. Ele fez o que ele pôde para mostrar a Deus o quanto o coração dele era de Deus. Agora, Deus, tu me defende. É exatamente isso a vida do crente. Ele tenta servir a sua igreja, servir ao evangelho, tenta ser fiel à sua mulher, ao seu marido, às pessoas a quem ele serve, ser um cidadão de bem, um autotestemunho, tudo, procura estudar a Bíblia, estudar, fazer curso em seminário, online ou presencial, o que ele pode para ele se equipar como um crente poderoso na fé e espiritualmente falando, ele que faça. E Deus espera que ele faça, não é ficar, Deus vai me proteger, eu sei que eu sou salvo eternamente, amém. Não é assim. Quer a proteção de Deus? Ótimo. Faça por onde? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude e nos oriente a entender essas coisas e te servir de uma maneira muito mais forte, íntima, do que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.